Cine Boteco. Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.
Rádio Audioativo, eu sou a Estela Magalhães e no Cine Boteco de hoje a gente vai falar sobre os remakes que a Disney tem feito, como 101 Dálmatas, Alice no País das Maravilhas e o mais recente deles, o Rei Leão. É, o pessoal que tá aqui comigo vai se apresentar agora.
Oi, gente, meu nome é Natanael.
Oi, gente, eu sou a Mariana Magalhães.
Maria Gabriela.
Oi, gente, meu nome é Inácio Loyola.
Oi, pessoal, eu sou o Vitor Toso.
Então, desde 1996, a Disney está fazendo uns live actions baseados nos filmes originais, que são animações. Começou com 101 Dálmatas, e isso tem ficado cada vez... tem acontecido cada vez mais. Sim, desde 2015, como Cinderela, Bela e a Fera, e Aladdin, que inclusive a gente já falou em outro Cine Boteco, né? E eu queria saber de vocês, quais vocês gostam e o que vocês acham desses filmes antigos.
Dos filmes antigos, eu acho que o meu preferido com certeza é Alice no País das Maravilhas, porque eu acho que a Disney investiu bem no filme, chamou Johnny Depp, botou a Rainha Branca, que é aquela que eles chamam a Anne Hathaway, e recentemente, como a gente já falou no Cine Boteco, eu gostei muito do Aladdin e tô muito ansioso para remakes como Mulan e Malévola.
Bom, com certeza os meus preferidos foram Aladdin, porque eu amo aquela história, e a Bela e a Fera também, com certeza.
Eu gostei muito do remake de Cinderela, eu acho que eles deram uma pegada um pouquinho diferente desse conto de fadas. O filme é meio... eu achei que ele dá um aspecto mais real às coisas, sabe? E as músicas também, eu acho que me tocou muito, gostei muito de Cinderela.
Dessa nova leva dos remakes, eu gosto muito do Malévola, que foi um dos primeiros que fizeram, porque, enfim, eles reimaginaram a personagem e significaram a história dela, então eu gosto disso, que, enfim, não foi só um remake pra refazer com nova tecnologia, eles realmente pensaram em uma coisa diferente, um roteiro diferente, então eu gosto bastante desse.
Desses que eles lançaram, eu gostei do Aladdin e também muito de Alice. Pra mim, Alice foi um dos melhores deles. Também a trilha sonora veio muito boa, que trouxe até a Avril Lavigne com essa pegada tipo, totalmente diferente. Então foi muito legal.
A gente pode perceber, vendo esses filmes, que alguns são mais baseados no roteiro original, enquanto outros têm muitas diferenças. Tipo, Alice no País das Maravilhas é completamente diferente do desenho original. Agora, A Bela e a Fera, você pode pegar frase por frase, é o mesmo filme.
E o que eu gosto do Alice no País das Maravilhas é que, mesmo com esse roteiro bem diferente, a Disney conseguiu botar os personagens centrais em foco, como o gato, o chapeleiro, a própria Alice. Então, mesmo tendo essa mudança de roteiro, você sente que você está vendo Alice, entendeu? Então, na minha opinião, é o que não funciona no Bela e a Fera. Porque o Bela e a Fera parece que você está vendo realmente a cópia do desenho, o mesmo filme. E também, que a gente vai falar mais à frente, que aconteceu com o Rei Leão.
Eu concordo, eu acho que por mais que tenha mudado bastante o roteiro de Alice, a gente consegue identificar os personagens e acompanhar e gostar, e você consegue identificar o filme em si.
Inclusive, eu acho muito interessante quando eles colocam mudanças, porque eu acho um pouco irrelevante até repetir o mesmo filme sem mudar nada, sabe?
Trazer uma novidade sempre é bom, né? Você ter algo novo pra ver, não repetir aquilo.
Sim, a sociedade está sempre mudando, então é bom você trazer atualizações para essas histórias tão antigas. Então acho importante fazer isso, não só você repetir o que já foi feito.
E isso não aconteceu em Rei Leão, que foi o filme exatamente igual, cena por cena. O roteiro foi o mesmo e eu concordo que o Rei Leão, como um clássico, é bastante intocável, né? O que, que você vai mudar em O Rei Leão? Mas por quê? Por que fazer o mesmo filme?
Cara, eu senti no Rei Leão o que eu não assisti no Aladdin. Eu acho que a Disney ficou com medo. Porque mesmo que a gente... as pessoas têm uma preferência por Aladdin, o Rei Leão sempre foi o filme da Disney realmente intocável. É o filme que gera mais dinheiro, é o filme que tem mais musicais. É tipo... foi o ápice da Disney. Então, eu acho que eles ficaram meio... pensando se eles mudassem, se as críticas iam ser muito negativas. O que não aconteceu no Aladdin, que eles mudaram, eles deram aquele empoderamento para a princesa e ficou muito bom. E no Rei Leão já não funcionou.
Eu acho que o público mesmo pedia um filme bem fiel ao original. Eu acho que o público queria ver isso, né? Uhum. Tanto é que tá na terceira semana consecutiva líder de bilheteria. Desde que estreou, acho que era mesmo o que o público queria. Até essa questão dos adultos quererem levar os filhos para ver exatamente o mesmo filme, meio que para apresentar para as crianças o que era um ícone na idade. Quando era criança, né?
Sim, essa questão tá muito presente na Disney hoje, de estar revivendo esses filmes antigos para até juntar os públicos, né? Você traz o público antigo ao cinema, que é fiel àquele filme, que gosta. Eu acho que a Disney tem trabalhado muito com essa coisa da nostalgia. Isso é muito bom pra gente, né? Que assistiu antigamente e pode assistir de novo com essa nova pegada.
É, a Disney, ela gosta de marcar gerações, é meio que o que ela sempre faz com todos os seus filmes. Então ela não quer só trazer um filme novo para as crianças dessa geração, como você falou.
Sim.
Ela quer relembrar quem já assistiu, quem ainda não assistiu. Então por isso que eu acho que eles apostaram no filme idêntico.
E unir as gerações também, né?
Sim.
Os pais que assistiram levam os filhos, uhum, e as crianças também são atraídas. Achei isso bem interessante.
É, e é realmente muito essa questão de, enfim, da experiência em si, né? Dos pais poderem assistir com os filhos e de ver essa nova tecnologia, porque é muito difícil também você conceber hoje que uma criança mais dessa nova geração não tenha visto o Rei Leão. Porque, enfim, elas viram, mesmo o filme sendo antigo, você tem DVDs, você tem diversos meios hoje de você assistir. Então, assim, elas viram, mas é justamente por essa questão de fazer a experiência, de poder rever, rever em outro cenário, rever com os pais.
O realismo da animação de O Rei Leão, o remake, é fantástico. A gente vê os animais, poxa, são de verdade, você pensa. Só que eu achei que, em comparação ao original, teve uma perda estética muito grande. Porque, apesar de eles serem exatamente iguais, não sei se é isso que a gente está procurando. Porque o original é muito colorido. As cenas musicais têm cores para tudo quanto é lado. E os animais são expressivos em suas falas, sabe? E nesse eu acho que faltou bastante isso. O que vocês acham?
Eu concordo completamente, assim, eu honestamente não lembrava de quase nada do Rei Leão original, eu assisti quando eu era muito pequeno, não lembrava, então eu consegui assistir esse sem ficar comparando uma coisa com a outra. Só que, então, mas mesmo assim, eu assistia e eu sentia muita falta de emoção nos animais, você não, porque enfim, são, é como se fossem animais mesmo que você vê no Animal Planet, e eles não têm expressão, porque são animais. Então, assim, momentos tristes do filme, você não consegue ver o animal passando uma emoção que vai te emocionar também. Assim, a expressão é basicamente a mesma o filme todo, e isso faz muita falta. E também esse apelo estético das cores, que você reproduz cores reais, você reproduz cenários reais. Enfim, a gente conhece cenários reais, a gente vê. Você não tem essa reimaginação das cores, de usar um cenário mais colorido que você teria, você tem essa liberdade no desenho.
E uma das marcas da Disney é essa magia, né? Essa coisa do cenário, realmente mexer com a emoção. Talvez isso a gente perca um pouco quando a gente passe para a realidade, né?
É, e também nas cenas, tipo, no Hakuna Matata, no Eu Quero Ser Rei, eu fui assistir o Rei Leão esperando aquela sensação de nostalgia. E eu não senti, porque mesmo eles tentando, como a gente já falou, se manter fiel, o filme perdeu muita cor. O filme não parecia o Rei Leão. Eu acho que ficou tudo muito esquisito, os animais realmente ficaram muito sem expressão. A cena que o Mufasa morre, você não sente emoção nenhuma, porque a tecnologia que eles usaram, o Simba não consegue passar a sensação de tristeza para o telespectador. Então, para mim foi bem decepcionante.
E assim, até para mim, que eu nunca tinha visto Rei Leão, eu fiquei insatisfeito com o filme, porque você espera que, pelo menos, você sinta comovido com a morte do pai do Simba. Mas não, parece tudo muito mecânico. Por mais que eu tenha gostado assim, da história, foi só isso. Eu achei que deixou a desejar o filme em muitos aspectos. Até a transição de tempo, eu achei que ficou muito forçado em algumas coisas. Quando ele chega lá pra voltar pra onde ele morava lá, que eu não lembro. Começa com o sol e do nada não mostra eles indo e já tá escuro, chovendo. Eu, sei lá, não gostei muito. E tá, como se falaram, tá muito monocromático. Senti uma saudade disso. Até da Alice, é totalmente o contrário. Alice totalmente colorido. Eu não entendi direito o que eles quiseram fazer.
Como você falou, esse negócio da transição do tempo, no Rei Leão original, é depois do Hakuna Matata, que é aquela cena clássica que tá o Timão, o Pumba e o Simba, E eles estão andando, aí eles vão crescendo. E, tipo, no filme, ficou uma coisa muito... Sei lá, parecia que os animais estavam meio que travados. Não deu uma sensação que o tempo estava passando. Também, quando o Simba está voltando para casa, que ele encontra com a Nala, também não deu uma sensação de, tipo, ó, ele vai lá, ele vai lutar com o Scar. Não deu aquela ansiedade como o primeiro filme causou, sabe?
E sobre as músicas? Porque... apesar de muitas músicas serem as mesmas, quase todas, do original, elas foram regravadas, né, com os novos dubladores. E eu quero saber o que vocês acharam, inclusive, dessa nova música da Beyoncé, Spirit, que foi para o remake. O que vocês acharam?
Eu não tenho que reclamar dos dubladores que eles escolheram para cantar as músicas, que a Nala e a Isa... Ficou muito bom na voz dela. Só que como a gente já falou, na verdade, mesmo que a Isa cantou muito bem, que ficou, tipo, a música ficou perfeita, se você botar no Spotify, se você ouvir, você vai gostar da voz dela, nos animais não funcionaram, porque a tecnologia não mostrava emoção. Então, às vezes, tinha um falsete muito alto na música e a boca do animal mexia, sei lá, um centímetro. Ficou meio que bizarro. Chegou a ficar engraçado mesmo.
Eu acho que é exatamente isso que o Inácio falou, assim, você não tem do que reclamar dos dubladores, você não pode, assim, falar da competência da Isa como cantora, lógico, que ela é muito boa. Só que exatamente, quando você põe no filme, não fica tão bom. Você, parece que você tá meio que desperdiçando a voz da Isa num animal que não vai conseguir passar a emoção que ela passaria cantando. Então a música, sei lá, soa até exagerada quando tá na voz do animal. Então, eu acho que não tem um problema de dublagem. Eu vi gente reclamando da dublagem, mas eu não acho que seja um problema de dublagem. Eu acho que, enfim, mesmo com dubladores muito bons, acaba não casando a voz com o animal, porque é tudo muito estranho, porque ele é muito realista. Você não imagina um animal falando, você não imagina uma voz pra ele. Então, parece muito artificial, e é muito artificial. Então, acho que acaba não conseguindo passar essa sensação boa.
É, eu acho que as músicas em si, isoladamente, elas funcionam bastante. E igual o Aladdin, né? Acho que as músicas foram um ponto forte dos dois filmes, funcionaram bastante, o pessoal escuta no Spotify, gosta, mas eu também acho que no filme, acho que deixou bastante a desejar.
Agora, essa tendência de fazer remakes de live action continua, né, mais pra frente. A Disney tem muitos filmes marcados, como Mulan, A Pequena Sereia, Malévola 2, né? Como estão as expectativas de vocês pros próximos filmes?
Tô com expectativas baixas pra Mulan, porque eles já alternaram muitas coisas, já falaram, tipo, tiraram o dragão, mudaram o personagem também. Eu até entendo porque eles tiraram o dragão em respeito à cultura chinesa, então eu não fico irritado com isso, eu acho que quiseram respeitar. Tanto é que Mulan não fez sucesso na China, como a gente tava conversando mais cedo. Então, essa decisão de tirar o dragão pra respeitar a cultura, eu achei muito importante, assim, uma característica... muito nobre da Disney fazer isso. Mas eu acho que mudar o personagem principal, que é o amor da Mulan, no filme, tirar esse personagem, não faz sentido nenhum. Então eu já vou assistir o filme com baixas expectativas. E pra mim é o que aconteceu no Aladdin. Às vezes o remake fica muito bom, todos os personagens funcionam, mas tem um personagem que não funciona, que no caso do Aladdin foi o Jafar, que eu não gostei nada. Então eu tenho medo que, sei lá, o filme funcione todo, mas tem aquele personagem que não funcione. Então esse é o meu grande medo para as próximas adaptações da Disney.
Eu, pessoalmente, não sou o maior fã desses remakes. Eu, assim, não vejo tanta necessidade de fazer, principalmente como no caso do Rei Leão, quando eles só repetem o roteiro. Mas eu, depois dessa polêmica recente com a Pequena Sereia sobre a escolha da atriz, eu fiquei com mais expectativa pra ver o filme. Isso me deixou com mais vontade de ver, porque, enfim, vai ser toda uma reimaginação da personagem por causa da etnia, da atriz que escolheram. Então, eu fiquei mais ansioso pra ver por causa disso.
Eu também tô bem animada pra ver a Pequena Sereia. Eu acho que vai ser bem importante essa questão deles alterarem a personagem, né? Gerou bastantes críticas, mas eu acho que vai ser bem importante pra Disney e pro filme em si. Quanto a Mulan, eu concordo com ele de que vai fazer muita diferença o dragão. A gente respeita, a gente entende, mas eu acho que vai ser um personagem que vai fazer bastante falta.
Também vai ter o Malévola 2, que já é um filme que eu boto bastante expectativa, porque o Malévola primeiro é muito bom, foi completamente repensado. Então, para mim, a maior... assim, arriscada da Disney nos próximos anos vai ser o Malévola 2. Porque dos outros remakes, eu acho que o próprio público já não está mais na vibe dos remakes depois do Aladdin e do Rei Leão. Então, eu acho que a Disney tem que tomar bastante cuidado para fazer os próximos remakes, porque, se a gente pensar, teve remake de Dumbo, e quase ninguém fala de Dumbo, foi um filme que passou completamente batido. Então, para mim, a Disney tem que começar a rever esses remakes, começar a pensar melhor como ela vai fazer, tentar investir em novas animações e novos desenhos para depois fazer os remakes. E é isso.
Eu acho que uma estratégia da Disney é apostar em atores e atrizes muito famosos, como Angelina Jolie, o Will Smith, né? Você atrai o público de alguma forma. E eu também não tenho essa preferência por live action, mas eu prefiro ir com a expectativa baixa para ser surpreendida, sabe? Do que jogar a expectativa lá em cima e no final ficar meio decepcionada.
Eu não tenho gostado desses live actions, tipo, Aladdin pra mim foi uma total exceção, porque eu não vejo o ponto de repetir o mesmo filme se você não for mudar nada, sabe? Vai fazer o mesmo filme, Rei Leão, Bela e a Fera, igual, sabe? Você recita o filme inteiro exatamente igual ao original. Então, eu não acho isso muito legal. Acho que se você estivesse fazendo conteúdo novo, ia ser muito mais relevante.
Eu acho que a Disney podia tentar investir nisso, pegar uma história antiga e tentar meio que fazer uma continuação. Porque ela ia continuar unindo o público jovem e o público antigo. Então poderia ser uma coisa que ela, sei lá, tentar fazer, né? Como aconteceu com Malévola, que a gente já falou. E tem até a sequência de, tipo, Rei Leão tem Rei Leão 2. Eu acho que se eles fizessem um live action de Rei Leão 2, que é um filme que ninguém conhece no desenho, assim, tem pessoas que conhecem, mas eu particularmente não conhecia, eu acho que o público viria mais, ficaria mais curioso, entendeu? Então, pra mim, é um desperdício de dinheiro você refazer um filme todo da mesma forma e não investir mais nada, sabe?
Eu acho que essas continuações, acho que chamariam um pouco mais o público. Acho que essa ideia de ter algo completamente novo atrairia muito mais. Deixa as pessoas com mais expectativa, mais curiosidade.
Como tem acontecido com Toy Story, né? Que não é live action. Mas Toy Story, Procurando a Dory, que até não me surpreendeu muito, mas assim, gerou grande expectativa, porque foi um tempo muito longo de um público muito apaixonado esperando por aquilo.
E Toy Story 4, assim, eu pelo menos entrei no cinema já...
Maravilhoso.
Maravilhada, eu adorei, achei perfeito e fiquei muito emocionada, porque... Sim. Eu vi o 1 quando era criança e muitas pessoas também, sabe? E aí as crianças podem ver. Então tem esse tipo de relação de nostalgia, mas é um conteúdo novo.
Mas eu acho que mesmo assim, mesmo essas continuações recentes do Toy Story, do Procurando Dory, sendo boas, eu acho que, sei lá, parece que a Disney tá perdendo assim, a coragem de inovar. Porque eles ainda fazem animações muito boas, originais, tipo Divertidamente. Eu acho muito, muito bom. Aí eles estão cada vez investindo mais em continuação. Toy Story 4 vai ter, eu acho que Divertidamente 2, vai ter Frozen 2. Então eu acho que assim, mesmo eu querendo ver a continuação desses filmes, eu ainda prefiro que eles inovem, que eles façam coisas originais mesmo, sem depender de franquia. E, enfim, parar com os remakes toda hora.
Eu acho que a Disney, ela com esses remakes e fazendo continuação, eu acho que ela tá tentando investir num processo de transição entre os filmes antigos e os filmes novos. Só que, pra mim, tem como você fazer essa transição com os filmes novos. Você não precisa ficar forçando a mesma coisa, ficar batendo na mesma clétrica. Porque, às vezes, pode até começar a perder público. O Toy Story 4, eu, particularmente, ainda não vi, mas todo mundo fala muito bem. Mas, assim, Toy Story é Toy Story. Não tem como ficar ruim, eu acho. Sabe? Mas, sei lá, se a gente tentasse fazer uma continuação, não sei, de Branca de Neve... Talvez fique... Não cabe. Bizarro, sabe? Então, a Disney também vai vir com um serviço de streaming. Já comprou muitos filmes da Marvel, tá com muitos filmes de herói. Então, pra mim, a Disney, ela tá com muito poder acumulado, ela tem muita coisa em mãos, mas ela não tá sabendo tomar o rumo certo. Então, eu tô bem ansioso para o que vem no futuro.
Estamos muito animados também pra ver esse novo streaming da Disney. E vai, com certeza, entrar em conflito com a Netflix e com a HBO Go, que são os que já existem, né? Porque a Netflix tem muitos, muitos filmes da Disney e séries da Disney, e eles vão todos sair de lá para poder ir pro novo streaming, né?
Sim, e é uma competição muito desigual, né? Porque a Disney tem um grande público que tem essa paixão. E crianças correm pra Disney. Adultos correm pra Disney pra reviver esses momentos. Então, acho que tá prometendo muito esse streaming.
Mas eu acho que vai ser uma disputa bem interessante, porque cabe justamente o que a gente estava comentando. A Netflix meio que vai entrar com o que é novo, com o que é o público ainda não conhece, e meio que a Disney vai tentar se segurar por essa paixão dos fãs, por essa emoção, por essa nostalgia. Então vamos ver no que vai dar. Mas eu acho que a Disney está investindo bastante. Ela vai até filmes como A Dama e o Vagabundo. Ela vai estrear apenas na sua plataforma, não vai aos cinemas. E ela tá investindo bastante, né, com a Marvel, como vocês já falaram. Então vamos ver o que vai dar.
Então é isso, gente. Nossas expectativas estão bem diferentes em relação a próximos filmes e novas coisas que a Disney vai trazer. Fiquem ligados aí na programação da Áudio Ativo. Esse foi mais um Cine Boteco. Obrigada.
Cine Boteco.
Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.
Audioativo, sua rádio, seu portal.